Alfa. Rádio Alfa. Alfa 1013. Informação e música. Nas manhãs da Rádio Alfa. Com Didier Caramalho.
Temos connosco a realizadora de cinema Teresa Vilaverde. Muito bom dia.
Bom dia.
Está aqui em França, em Paris, nomeadamente, para a saída nas salas de cinema, nomeadamente em Paris, do seu recente filme, Justa, que retrata, em termos de ficção, a grande tragédia que aconteceu em Portugal em 2017, com esses graves incêndios, principalmente na região centro, e que vitimou cerca de 65 pessoas. Como é que lhe surgiu a ideia de transpor para o cinema, através da realidade, esta ficção?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que foi uma coisa que chocou todos os portugueses, não é? E nós estávamos habituados, sempre, desde sempre, ouvíamos, todos os anos há incêndios e ouvíamos sempre o fogo está quase a chegar às casas, ou o fogo está quase a chegar aqui e lá, e nunca chegava, e então já nem ligávamos a isso. E em 2017 foi aquele terror, não é? Em 2017, dois incêndios, primeiro em junho e depois em outubro. Portanto, as vítimas ao todo foram mais de 100, mas primeiro, e a estrada, pronto, nesses de facto foram 60 pessoas. E o que aconteceu foi, eu, quando aconteceu essa tragédia, claro que não pensei de todo em fazer um filme, não é? Seria obsceno sequer ter uma ideia assim, quer dizer, nunca me passaria isso pela cabeça. Mas o que aconteceu foi que, mais ou menos um ano depois, calhou que eu ia de carro, enfim, para outro lugar, mas passei
pela região sinistrada.
Pela região, exatamente. E era uma coisa que quem não viu não pode imaginar, porque eram quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros da área ardida, e era muito impressionante. E aconteceu que nessa viagem também vi uma senhora já de uma certa idade, sozinha, sentada numa cadeira, longe um pouco de uma povoação, à beira da estrada, a olhar para um vale todo queimado, uma montanha toda queimada, e eu pensei, vou parar o carro e vou falar com ela. Hesitei, paro, não paro, e acontece que não parei. E essa imagem daquela senhora foi uma coisa que nunca mais me saiu da cabeça. E então foi a partir daí que eu comecei a trabalhar este projeto. Fui muito bem recebida pela Associação das Vítimas de Pedrógão, que me deram, enfim, os contactos de várias pessoas que tinham perdido família ou que tinham perdido casas. E eu fui sozinha falar com essas pessoas e não levei nem câmaras, nem gravadores, nem nada. Então essas pessoas receberam-me nas suas casas. E depois, pronto, a partir daí é que começou.
Recolheu testemunhos?
Sim, recolhi na minha cabeça e no meu coração, não é? Mas depois é que comecei a trabalhar nesse projeto e a querer fazer um filme. Mas este filme é uma absoluta ficção. Sim. Não há lá nenhum personagem que tenha que ver com pessoas que eu conheci na realidade.
Desde o início do filme, nota-se bem que a Teresa quer dar um grande destaque à natureza, neste aspecto, a natureza morta, com a paisagem a ocupar um lugar central no enredo do filme.
Sim, com certeza. Foi um pouco difícil encontrar esse equilíbrio, mas claro que a paisagem, a natureza tinha que fazer parte do filme, tinha que ser quase um personagem, porque é, não é? E é de uma força incrível. E aliás, por exemplo, voltando um bocadinho atrás, aquilo que eu estava a dizer, quando eu estava na estrada e vi toda aquela área ardida, aquilo parecia, não parecia uma coisa morta, esquecida, parecia uma coisa de uma força enorme da natureza a olhar para nós. Eu até ia no carro e ia ouvir música e senti necessidade de baixar a música, de baixar não, de desligar mesmo. Era uma coisa mesmo solene e exigia essa solenidade. Foi mesmo uma experiência muito forte.
E a narrativa do seu projeto engloba cerca de 5 personagens principais que certamente estão interligadas, cada uma com a sua testemunha, também o seu testemunho relativamente ao que se passou.
Exato, eu quis trabalhar ter só os personagens que são realmente os nossos personagens e não ter nada acessório. Eles não têm vizinhos, não se cruzam com pessoas, para nós nos podermos concentrar mesmo naquelas pessoas e que depois acabam por se interligar, não é? E eu gosto de imaginar que, e muitas pessoas já me disseram isso, que o filme também traz alguma esperança, porque há relações que crescem entre eles, solidariedade.
As personagens com várias idades, não é? Desde a criança, a jovem e até a velhice. Interpretada, aliás, creio eu, pela única atriz profissional.
Sim, portanto, é interpretada pela Betty Faria, uma atriz, uma grande atriz brasileira que eu acho que a maioria dos portugueses conhecem, mas também temos outra pessoa que é a Filomena Cautela, que é...
Que faz papel de médica, não é?
Exatamente.
Psicóloga.
E a Filomena Cautela, pronto, conhecemos sobretudo da televisão, mas ela também é atriz. E todos os outros são, de facto, pessoas que eu conheci e que senti que eram pessoas muito habitadas por dentro e que seriam justas para aqueles papéis e correu muito bem e a mistura de profissionais com não profissionais nem se reparou que havia uma diferença.
Sei que deu o nome de Justa precisamente à personagem criança, uma menina de cerca de 10 anos, creio que teve um objetivo para que isso fosse, a sua escolha fosse essa?
Sim, ela chama-se Justa e eu acho que ela é talvez o único personagem que nós sentimos uma raiva nela. Ela perdeu a mãe, sentimos uma raiva nela e a palavra injustiça está muito nos olhos dela e eu acho que talvez tenha sido por isso que eu cheguei ao nome Justa e pronto, e também pelos significados que tem em português, decidi guardar também para o nome do filme.
A menina que acompanha a personagem do pai que sofreu no corpo esse grande incêndio.
Sim, o ator, que é o Ricardo Vidal, que faz o pai dela, é uma pessoa, pronto, que está muito, muito queimada. Diria até que é capaz de ser das pessoas mais queimadas que existem, porque uma pessoa com tantas queimaduras, de um modo geral, nem sobrevive. E ele é um homem extraordinário e ele escreveu um livro que se chama Viver com Alma, onde ele conta todo o seu processo, como é que ele...
Pois, porque ele não foi num incêndio que ele sofreu isso, não é?
Exatamente, foi um acidente. Que ele teve muitos anos antes e pronto, eu conheci-o e ele, na realidade, não sendo um ator, ele está ali mesmo a representar, ele comporta-se como um ator e eu até acho perfeitamente possível, por exemplo, voltar a trabalhar com ele num filme que não tenha rigorosamente nada a ver com cenas, nem fogos, nem nada.
O luto e a reconstrução das vítimas destes grandes incêndios em Portugal estão permanentemente nas suas personagens.
Claro, porque estas pessoas perderam, não é, os seus familiares e de uma forma muito violenta, porque morrer pelo fogo é uma coisa terrível e o fogo é uma coisa muito, muito rápida, não é? Que passa, está em movimento, passa, leva tudo e pronto. Por exemplo, eu conheci pessoas reais que, por exemplo, dois irmãos ainda miúdos que tinham saído de casa só para ir comprar uma coisa qualquer no outro sítio e quando voltaram os pais estavam mortos à porta de casa. Quer dizer, porque são coisas realmente que se passam com uma rapidez enorme e que depois as pessoas, claro, que perderam os seus familiares, começam a imaginar, não é? Como é que foi a morte deles e isso ainda é pior e no filme, aliás, há uma descrição muito dura que é muito, muito difícil de ouvir e que é absolutamente real. Porque em Portugal, naquela altura, em 2017, o governo português encomendou um estudo muito grande à Universidade de Coimbra sobre todas estas questões e o estudo era público, exceto um capítulo que não era público. E eu tive acesso a esse capítulo e esse capítulo era o capítulo onde estavam as descrições. Portanto, as pessoas que sobreviveram e que viram as coisas e, portanto, só as pessoas envolvidas no estudo é que tinham acesso e os familiares. E pronto, eu tive acesso também e foi uma coisa extremamente dura de ler, como se pode imaginar.
Durante o filme, nota-se bem os silêncios das personagens, que estão bem, bem envolvidos nos seus traumas e naquilo tudo, que nas suas memórias daquilo tudo que aconteceu, não é?
Sim, o filme tem bastante silêncio, mas também, se nós pensarmos, nós, por exemplo, quando nós estamos sozinhos em casa, não estamos sempre a falar, não é? Ou quando estamos com outras pessoas, também não estamos sempre a falar. E, portanto, o silêncio tem aqui vários, vários lados, não é? Agora, o que é muito importante é que os mortos daquelas pessoas estão completamente vivos dentro daquelas pessoas. E eu acho que, pronto, a parte mais difícil do filme, enfim, da minha tarefa, foi conseguir fazer de modo a que nós estamos a ver os vivos, mas estamos também a sentir os mortos, assim como eles, personagens, também estão a sentir os mortos.
E efetivamente há todo este doloroso trabalho mesmo dos personagens em relação ao luto dos entes queridos que perderam, mas também é uma espécie de, poderia dizer, de meditação sobre a mão do homem na natureza, e que por vezes provoca também este tipo de tragédias. E neste aspecto podemos falar também da água, não é verdade?
Sim, sim, exatamente.
O fogo e a água predominantes nas tragédias do ser humano.
Sim, sim, exatamente. Aliás, o filme quase parece uma coisa premonitória, porque até um rapaz grita isso: fogo, água, fogo, como é que não nos deixou em paz? E nós agora temos em Portugal, pronto, esta tragédia que houve agora mesmo, não é? Da tempestade gigante que arrasou uma parte muito significativa do território, e depois, ainda por cima, chuvas torrenciais que provocaram cheias enormes. E há muita coisa que, claro que as tempestades e tudo isso, não é? Não se podem evitar, mas pode-se evitar as consequências, não é? Pode-se fazer com que as consequências não sejam tão graves. E assim como nos incêndios, sobretudo, nós temos uma floresta que não é organizada, temos eucaliptos em todos os lados, à beira das estradas. E por exemplo, agora nas imagens que podíamos ver nas televisões sobre depois de ter passado a tempestade, que levou telhados, que levou telhados de casas, de postes, etc., enfim, tudo, conseguia-se ver às vezes nas imagens as casas já um pouco caídas e eucaliptos já em cima das casas. Quer dizer, mesmo numa situação de tempestade e de cheias, lá estão as marcas de que em breve tudo vai arder de novo, e é todos os anos, e isso não é obrigatório.
Através disso mesmo, da influência do homem na natureza, a senhora, como realizadora do filme, quis também deixar uma mensagem, não direi política, mas uma mensagem forte ao público?
Sim, até se pode dizer que é uma mensagem política, não é? Até há uma frase em que uma pessoa diz os eucaliptos, o verde dos eucaliptos não conta, que isso é só a prova que vai arder tudo novo. E por exemplo, uma coisa que eu tenho andado a fazer e tenho aprendido muito, eu tenho andado com o filme pelo país, em várias cidades e também em cidades onde, pronto, perto de todas estas tragédias, e vamos continuar agora. Claro que tem que haver uma pausa por causa de tudo o que está a acontecer. Mas o que tem sido muito interessante e importante é que nas cidades e vilas mais pequenas onde eu vou, onde acontecem todas estas coisas, é evidente que as pessoas que moram nesses lugares sabem o que é preciso fazer, só que não têm nem meios nem poder. As coisas continuam muito centralizadas, não é? Em Lisboa, e dá um bocado a sensação que penso que Portugal é Lisboa. Eu sou lisboeta, mas sinceramente, depois de ter andado agora com o filme por todo o país, quase que até tenho vergonha de ser lisboeta, e dá-me vontade de ir morar para outro sítio.
Olha, para terminar e focar um outro problema que é retratado no filme, tem a ver com as pessoas que, de uma certa maneira, estão ligadas por perda de entes queridos aos incêndios, mas que não sentem da mesma maneira o trauma dos sobreviventes. Eu estou-me a lembrar da cena, já para o final do filme, entre o personagem interpretado precisamente por Betty Faria, uma senhora idosa que ficou cega no incêndio, que perdeu o marido no incêndio e que vai à casa da filha, porque a filha não lhe aparece a ela, e aquela discussão entre a filha e ela, ela que queria abraçar a neta e a filha não deixou, e que diz que ela está a dizer coisas horríveis sobre o pai, a morte do pai, aí vê-se bem que, de uma certa maneira, a filha que está a sofrer pela perda do pai está um bocadinho fora da verdadeira realidade desse incêndio, porque a mãe também foi atingida, não é?
Pois, quer dizer, também temos que pensar que as pessoas têm formas diferentes, não é? De reagir ao luto, as pessoas fazem de maneira diferente e de facto, pronto, a filha está, enfim, digamos, a trabalhar isso de uma forma muito diferente da mãe e pronto, e leva tempo e eu quero imaginar que se continuasse...
Mas para, realmente para o espectador é uma cena bastante forte.
Sim, é o que as pessoas me dizem, mas por acaso eu nestas sessões que tenho feito pelo país, muitas das vezes nos debates a seguir não estou sozinha, são pessoas ligadas a várias áreas e por exemplo fizemos recentemente em Coimbra um muito interessante com psicólogos e psiquiatras que estão relacionados com estes casos de droga e que ainda hoje seguem bastantes pessoas que passaram por isso tudo, e eles disseram-me que aquilo corresponde mesmo ao que acontece e que é mesmo por formas diferentes de encarar, pronto, o que acontece e o processo, o tempo que leva, não é? Pronto, é assim, entender o que passou e a começar a tentar ultrapassar, não é? E que não é todas as pessoas igual. Por exemplo, uma coisa muito impressionante até que uma psiquiatra contou nesse debate é que, por exemplo, há pessoas que na altura disseram que não precisavam de ajuda e que estão a pedir ajuda agora. Portanto, pessoas que sofreram em 2017. Portanto, tudo isto é muito complexo, não é? O ser humano é muito complexo.
Resumindo, uma simples frase sua para cativar os nossos ouvintes a ir à sala de cinema em Paris.
Bem, eu acho que é um, para os ouvintes portugueses, não é? Eu acho que é um filme que nos diz mesmo respeito a todos e por exemplo, eu como já o acabei há um tempo e estou já a mostrá-lo pelo o país todo, já não sinto bem um filme meu. Acho que é um filme nosso, é de todos e que nos ajuda a refletir sobre o nosso país, sobre o mundo, e às vezes é duro, não é? Temos que ver coisas duras para nos juntarmos, e este filme tem servido em Portugal não para as pessoas ficarem frias ou distantes, mas tem sido agregador, tem sido para as pessoas se juntarem, e eu acho que estou muito feliz com isso e acho que vale a pena ir ver também por causa disso.
Muito obrigado.
Obrigada.
A realizadora Teresa Vilaverde, entrevistada pelo jornalista Ricardo José.